Chega, vem para ti, estamos os dois. Era um calor que arrefecia, sem antes nem depois. Era um segredo, sem ninguém para ouvir. Era um engano, se era um medo. Amor de ali, os nossos perdizanos.
Olá a todos, bem-vindos ao podcast Filmar, um programa feito em parceria entre a Cinemateca Portuguesa e a Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa. Eu sou o Miguel Mesquita, aluno do mestrado em Cinema, e ao longo dos próximos episódios irei guiar-vos por um conjunto de várias conversas, entrevistas e debates sobre cinema português, acompanhando o trabalho feito pelo Filmar, projeto da Cinemateca Portuguesa, com o apoio do programa EEA Grant, que hoje vamos também conhecer, numa entrevista com o seu coordenador, o Tiago Bartolomeu Costa. Também neste episódio, iremos mergulhar no trabalho de Paulo Rocha, realizador cujos filmes A Ilha dos Amores e A Ilha de Moraes foram recentemente lançados pela Midas Filmes. O mar e a viagem no seu cinema é o mote para o primeiro episódio deste podcast, dedicado à relação do cinema português com o mar. Passo agora para o Daniel Ribas, coordenador da área de cinema da Escola das Artes, que irá moderar uma conversa com o Tiago Bartolomeu Costa sobre o projeto Filmar.
Olá, Tiago. Bem-vindo aqui ao podcast. Nós gostávamos de começar por a tua explicação um pouco sobre o que é o projeto Filmar e em que contexto é que surgiu.
Obrigado pelo convite e obrigado pela vossa participação neste podcast, que eu sei e tenho certeza de que vai ser uma oportunidade para nós podermos em conjunto pensar melhor a história do cinema português e sobretudo cruzarmos aqui uma relação que é muito importante, que é a memória e o ensino. E portanto juntarmos a Cinemateca e a Escola das Artes através deste programa Filmar é algo que me deixa particularmente orgulhoso e muito entusiasmado com o trabalho que vão poder desenvolver e que nós vamos poder aprender convosco, com os vossos alunos e com os vossos professores. O programa Filmar é operacionalizado pela Cinemateca Portuguesa, surge no âmbito de um programa maior, através de um mecanismo financeiro que junta três países, a Noruega, a Islândia e o Liechtenstein, que em diferentes áreas de atuação, que não só a cultura, pretendem desenvolver projetos de cooperação bilateral, mas também complementar aquilo que é a atividade de algumas instituições, no caso é a Cinemateca, mas podem ser universidades, podem ser teatros, podem ser, como por exemplo é no caso da cultura, o Departamento da Direção-Geral do Património do Centro Náutico de Arqueologia Subaquática, e que é um programa que existe em diferentes outras áreas, no ambiente, na saúde, na sociedade civil, na defesa, e que para a Cinemateca tem uma importância fundamental porque permite contribuir para um conhecimento maior do seu arquivo, dos filmes que estão depositados no Arquivo Nacional das Imagens em Movimento e que vai dar-nos a possibilidade de conhecermos melhor a presença do mar no cinema português desde que ele surgiu. Tanto no plano da ficção como no plano do documentário e não apenas em filmes que possam ter uma dimensão de relação mais direta com os públicos, mas tudo aquilo que são filmes institucionais, filmes promocionais, de dimensão turística, de desenvolvimento industrial e de conhecimento do território. É um programa que tem a duração de 3 anos, durará até 2024, enfim, aqui com a pandemia ganhámos aqui algum tempo, mas ele tem uma duração limitada, porque essa duração limitada está também relacionada com a cooperação bilateral que faremos com o nosso parceiro na Noruega, o equivalente à Cinemateca, com o Instituto de Cinema da Noruega, com o qual vamos criar um programa de colaboração que passa pela organização de retrospectivas, pela organização de seminários, pela partilha de experiências técnicas, porque para lá do programa de digitalização de 10 mil minutos de cinema, entre curtas e longas metragens, há um trabalho que vai ficar e que é a constituição de um laboratório técnico onde trabalham agora 4 pessoas especializadas nas áreas do som e da imagem e que asseguram que estes minutos que vão ser digitalizados, que são traduzidos em títulos de filmes, têm as condições necessárias para responder a um conjunto de pedidos e à expectativa no encontro com as populações de títulos que permitam que elas conheçam melhor o seu território, conheçam melhor o impacto que o mar teve nas mais diferentes frentes. Este programa tem características muito especiais porque, estando focado na presença do mar, permite-nos olhar para a história do cinema português e perceber que tipo de narrativas é que puderam ser construídas nos mais diferentes formatos, independentemente das condições de produção, o que significa que podemos pôr em comparação longas metragens de ficção com filmes que nos mostram, por exemplo, o desenvolvimento dos estaleiros, da indústria conserveira, dos planos hidráulicos e também do desenvolvimento das populações, do crescimento das cidades, nomeadamente dos territórios onde o mar é essencial, portanto, dos contextos piscatórios.
Sim, e este programa, este laboratório que estavas a falar, está integrado dentro do ANIM, certo? Do Arquivo Nacional das Imagens em Movimento. Podes só explicar um pouco esta relação?
Sim, era muito importante que o programa pudesse, para lá da disponibilização dos filmes, capacitar também equipas técnicas e, através dessa capacitação, podermos integrar dentro daquilo que é a prática regular já e a missão do ANIM, um laboratório onde pudéssemos, de alguma maneira, focar-nos e produzir esses resultados, de modo a que, naquilo que é o calendário a que o programa está obrigado, esses resultados pudessem rapidamente chegar às populações. E, portanto, é também um contributo muito grande dos e-grants para a Cinemateca a constituição de um laboratório que ficará e que, findo o programa, permitirá que todo o trabalho de digitalização, preservação, identificação das cópias, tratamento das mesmas, seja cada vez mais célere, seja múltiplo e permita, aí sim, com aquilo que já é o know-how e o reconhecimento internacional que a Cinemateca tem e que é traduzível e verificável nos diferentes prémios e nas diferentes presenças internacionais, que algumas das cópias que têm vindo a ser feitas e que têm vindo a ser apresentadas em festivais de filme de património, este novo laboratório, que começa dedicado ao mar, será depois uma ferramenta essencial para que nós possamos ter cada vez mais acesso a um património fílmico que hoje, para poder ser exibido, precisa ser exibido em condições que estejam de acordo com aquilo que são os suportes tecnológicos em voga e que, de alguma maneira, quando esta tecnologia que hoje utilizamos fica obsoleta, este mesmo laboratório possa produzir novas cópias sem prejudicar aquilo que são as matrizes. E só para perceberem, era como se nós quiséssemos fazer, de alguma maneira, cópias de quadros muito famosos, mas estivéssemos sempre a pintar por cima do mesmo, não é? E portanto danificando os originais. E não, o que nós fazemos é, aqui, guardamos estas matrizes, chamam-se assim, fazemos uma cópia a partir daquilo que é, a partir para a tecnologia disponível, e depois, a partir daqui, podemos chegar àquilo que são hoje as condições de apresentação, que são cada vez mais digitais, e aqui sim podermos mostrar aos públicos os filmes que dão conta das histórias dos seus territórios.
A esse propósito, uma das iniciativas mais relevantes do projeto é a edição em DVD de 2 filmes de Paulo Rocha. Podes nos falar um bocadinho mais sobre isso?
Sim, o Filmar tem estas características especiais obrigam a que nós pensemos também de que modo é que o mar é uma personagem no cinema português. Não porque ele possa aparecer diretamente, mas porque ele possa ser uma referência e, naturalmente, dadas as condições geográficas do país, é inevitável que o mar tenha sido, o cinema tenha tido uma relação com o mar sempre muito, muito, muito presente e absolutamente determinante. E, portanto, foi preciso pensar também de que modo é que, e isto é um ensinamento que decorre da pandemia e das condições a que fomos todos sujeitos, como é que nós começamos a apresentar alguns dos resultados do trabalho feito, ao mesmo tempo que provamos que isto não é, só porque existe uma linha de financiamento, que isto não é um projeto que cai de paraquedas na Cinemateca e antes se inscreve naquilo que já é a sua missão e a sua atividade regular. E, portanto, o que nós fizemos foi olhar para aquilo que eram títulos que já estavam em curso, preparados para serem exibidos, ou filmes que, cujo trabalho de digitalização e preservação já estava a ser traduzido em formato DVD, nomeadamente no caso do Paulo Rocha. Há outros exemplos que são recentes, por exemplo, A Promessa, do António Macedo, e, claro, a edição do Maria do Mar, do Leitão de Barros. Mas o que nós quisemos foi também mostrar que o Filmar pode ser uma oportunidade para nós relermos a história do cinema português e relermos a presença do mar na filmografia de determinados realizadores. E, portanto, lançámos o desafio à Midas, que eu aproveito para agradecer, para, naquilo que era já uma promessa antiga de edição, de dar continuidade ao plano editorial do cinema do Paulo Rocha, que tem vindo a fazer, e muito bem, aproveitar agora o facto de existirem cópias novas da Ilha dos Amores e da Ilha de Moraes, e, através delas, podermos perceber de que modo é que o mar é uma personagem no cinema do Paulo Rocha. Eventualmente, na Ilha dos Amores e na Ilha de Moraes, não será o protagonista, como é, por exemplo, no Mudar de Vida, mas é também verdade que, ou, por exemplo, no Rio do Ouro, não é? Em que, não se tratando de mar, as práticas piscatórias são em tudo semelhantes, mas é de facto, tem de facto a ver com esta ideia de que o mar faz parte, integra, define o imaginário coletivo nacional e, naturalmente, define o imaginário coletivo para o qual o cinema contribui, e para o qual o cinema do Paulo Rocha contribuiu muito. E, portanto, nós queremos aproveitar, de alguma maneira, o Filmar para ser um catalisador, um mediador, um gerenciador de um conjunto de oportunidades que já estavam em curso, e perceber de que modo é que podemos aprender em conjunto e, através de diferentes inputs, podermos perceber de que modo é que, através das oportunidades de exibição, de distribuição e de mediação, nós podemos construir aqui diálogos e narrativas que enriquecem não apenas o estudo da obra de determinados realizadores, sublinham determinadas passagens nessa mesma história, mas permitem a outras gerações conhecer esse mesmo cinema e perguntar-se de que modo é que é possível ler padrões temáticos a partir das oportunidades que agora surgem. Portanto, a edição em DVD que estava prometida há muito tempo e que acompanha então este trabalho que o Anime fez de digitalização e preservação das cópias da Ilha dos Amores e da Ilha de Moraes, é uma oportunidade, é um gancho para nós olharmos e navegarmos por dentro da obra do Paulo Rocha.
Muitos filmes para descobrir, certamente, durante os próximos meses. Muito obrigado, Tiago, e até breve.
Obrigado, bom trabalho.
Neste episódio, vamos conhecer melhor a obra de Paulo Rocha. Para isso, convidamos o investigador e professor Paulo Cunha, um dos maiores conhecedores de cinema português e da obra do realizador, numa conversa moderada por Daniel Ribas.
Olá, Paulo. Boa tarde. Bem-vindo aqui ao podcast. Eu gostava de começar por te perguntar, tendo em conta que hoje estamos a tentar falar sobre o cineasta Paulo Rocha, que nos falasses um pouco sobre a forma como o Paulo Rocha foi fundamental para a ruptura provocada no cinema português nos anos 60 e, sobretudo, se pudesses focar tanto nos Verdes Anos como depois no Mudar de Vida.
Olá, Daniel, e olá a todos os ouvintes. Quero começar por agradecer o convite para mais esta oportunidade para falar sobre cinema português e sobre, particularmente, o Paulo Rocha, que é um cineasta que eu muito aprecio. O Paulo Rocha é um cineasta incontornável na história do cinema português, normalmente muito associado a esse movimento de renovação, o início do novo cinema português. O seu filme é geralmente apontado, Os Verdes Anos, como o filme inaugural dessa fase, mas não podemos esquecer que antes de realizar esse filme, o Paulo Rocha já era uma figura que circulava pelo meio cinematográfico e tem uma trajetória que será muito comum aos realizadores da sua geração, que é essa passagem pelos cineclubes e essa passagem também, enfim, por um meio cinematográfico culto, que se cria culto, que lia muita crítica cinematográfica, e esse meio é muito importante. No caso do Paulo Rocha, ele contacta com os cineclubes universitários em Lisboa, e é isso também que contribuirá de forma decisiva para que ele abandone o curso de Direito e decida ir estudar cinema para a França, para o IDEC. Portanto, o Paulo Rocha é também alguém que faz esse percurso, um percurso importante pelo cineclubismo e por essa maneira de ver o cinema não apenas como uma forma de entretenimento, mas também, sobretudo, como uma forma de entender o mundo, de ver o mundo e também de emitir essas opiniões e provocar um debate sobre o mundo. Portanto, no final dos anos 50, quando Paulo Rocha decide rumar a Paris, o cinema português vivia uma crise, uma crise sobretudo na produção. Há muitas produtoras que desaparecem ao longo dos anos, na transição dos anos 40 para os anos 50, o tipo de cinema que se vai fazendo acaba por ser também uma certa repetição das fórmulas gastas que ficaram nos anos 30 e 40. Há, naturalmente, alguns cineastas que procuram uma renovação dos mais velhos. O próprio Manuel de Oliveira, que tinha passado por um longo período sem filmar, a seguir ao Niki Bobó, regressa em 56 com o Pintor em Cidade e está também, nesse final dos anos 50, a preparar já o Ato da Primavera e A Caça, e, enfim, está a retomar a sua atividade cinematográfica, e também ele é uma referência para o Paulo Rocha, naturalmente, e outros realizadores que também ao longo dos anos 50 tentaram contribuir. Mas, de facto, apesar de uma intensa cultura cinematográfica que começa a surgir em Portugal nos anos 50, os anos 50 são geralmente vistos como uns anos mais pobres, porque em termos de produção houve de facto uma quebra em termos de quantidade, mas também, enfim, em termos de qualidade, porque os filmes que são produzidos nos anos 50 acabam por ser menos reconhecidos internacionalmente e não têm grande recepção crítica. Por isso, há um sentimento de mudança que o qual Paulo Rocha também vai encontrar na Europa, porque ele, quando chega à França, estamos a viver o início do que seria a Nouvelle Vague, mas também, e não podemos esquecer que o IDEC era uma escola internacional, portanto a maioria dos alunos que frequentavam o IDEC em Paris eram alunos provenientes de várias partes do mundo. Por exemplo, o fascínio que o Paulo Rocha tem pelo cinema japonês e pela cultura japonesa, ele disse-o em várias entrevistas, que se deve muito também ao contacto com colegas japoneses, né, nessa escola no IDEC, mas também outros colegas da América Latina e da Europa de Leste. Portanto, é uma escola internacional com realizadores jovens que vivem um momento muito particular de mudança. E quando ele regressa a Portugal, envolve-se logo na produção dos Verdes Anos. Os Verdes Anos é esse filme que assinala essa vontade de mudança. É um primeiro filme que junta vários estreantes, por assim dizer, naturalmente o próprio Paulo Rocha e o produtor António Cunha Teles, mas também na equipa técnica, muitos daqueles jovens estavam a ter a sua primeira experiência em cinema de longa-metragem. Portanto, é um filme que espelha esse desejo de mudança, porque isso também é um pouco a marca das pessoas que participam nesse projeto, mesmo os atores Isabel Ruth e o Rui Gomes também estavam a iniciar as suas carreiras cinematográficas. E por isso é um filme que é acolhido com muita esperança, com muito entusiasmo, sobretudo por estes setores que ansiavam por esta mudança, os cineclubes, as revistas cinematográficas, um setor mais intelectualizado, que vê o cinema também como uma forma de expressão artística, sobretudo. O filme acaba por não ter o sucesso esperado, não é? Ao contrário daquilo que eles tinham visto acontecer em França ou no Brasil, em que os filmes dos novos cinemas tiveram sucesso público e isso permitiu manter um ritmo de produção regular. Em Portugal não foi bem isso que aconteceu, não é? E ao fim de poucos anos, essa esperança e todo esse vigor acaba por esmorecer. E o que acontece entre os Verdes Anos e o Mudar de Vida é também isso. O Mudar de Vida já é rodado num contexto diferente, num contexto já de algum desalento, já estamos em 66, portanto passaram 3 anos, mas naqueles 3 anos mudou muito, porque o cinema português não conseguia convencer o público, apesar de uma excelente recepção crítica. Também entre 63 e 66 o Paulo Rocha aproveita para viajar pelo mundo e vai apresentar os seus Verdes Anos, o seu filme, a diversos festivais internacionais, entre eles em Locarno, onde ganhou a Vela de Prata, um prémio importante, um dos mais importantes do cinema português até então, mas até outras latitudes, até Acapulco, por exemplo, que acaba por ser também um encontro muito inesperado e feliz com o Glauber Rocha e com o filme do Glauber Rocha, Deus e Diabo na Terra do Sol, que convenceu o Paulo Rocha a contratar o Geraldo Del Rey, o protagonista do Deus e Diabo na Terra do Sol, para ser o seu protagonista do Mudar de Vida. Por isso, este permanente diálogo que o Paulo Rocha mantém com outros criadores, com outros filmes, com outras cinematografias, esta capacidade que ele tem de, apesar do seu cinema pensar muito Portugal e a situação portuguesa, é um cinema que está em permanente contacto com aquilo que se passa lá fora. É um cineasta com um olhar muito curioso e muito atento, não só para o cinema que estava a estrear, mas também para o cinema clássico, e o Paulo Rocha também tem essa matriz, tem essa cultura visual muito, muito plural. E portanto, felizmente, as condições familiares permitiram que ele filmasse, mesmo sem ter uma produtora muito estável e rica, em termos de produção, de condições de produção e de recursos técnicos e de recursos financeiros, mas o Paulo Rocha continuou o seu caminho e o Mudar de Vida é, de alguma forma, um filme que também anuncia já uma mudança no cinema do Paulo Rocha. Continua a ser um cinema inconformado, mas é um cinema que ele próprio também pretende mudar de vida e anuncia já uma série de caminhos que depois serão explorados de forma mais visível, mais evidente, em A Pousada das Chagas, de 72, e finalmente em A Ilha dos Amores, 10 anos depois, em 82.
Tudo vai ser bom. Vais tomar quando trabalhas. A névoa. Trazia essa sombra comigo.
Não te canses. Sabes o que disse o doutor?
A tia que veja as caminhonetas. O menino não está habituado.
Pensa agora em ti. Pois vês essas vidas. E a areia acabou. Não vais mais para lá.
E tu, Adelino? Arranjaste alguém que te tratasse? Lembraste-me longe. Esqueceste-me perto. Todos carregamos a nossa cruz.
Paulo, ainda em relação ao Mudar de Vida, A verdade é que se trata de um filme também que mistura uma comunidade piscatória e ao mesmo tempo temas que têm a ver com a imigração. Achas que a utilização desse espaço e a utilização desse tema também tem a ver um pouco com esse desalento e com essa vontade de sair, digamos assim, da realidade portuguesa?
Sim, sair da realidade portuguesa, mas mantendo sempre a realidade portuguesa como alvo preferencial de uma reflexão. Essa temática da imigração é algo que está presente nos Verdes Anos, não podemos deixar de notar isso. O protagonista, o Júlio, a personagem interpretada pelo Rui Gomes, é alguém que está a falar permanentemente em imigrar, porque não se adapta à cidade de Lisboa, porque quer sair dali, portanto há esse desejo de sair dali, que no fundo é o próprio percurso também do Paulo Rocha, que se muda do Porto para Lisboa jovem, para estudar, mais ou menos com a idade do protagonista dos Verdes Anos, e que não se adapta à cidade de Lisboa. E também ele tem de sair dali, no caso, ir para Paris. Portanto, ele próprio tem esse percurso, né? Ele é um imigrante nesse sentido, claro que é um imigrante diferente dos outros imigrantes portugueses que na altura viviam em Paris, nos Vidonvilles, mas é um imigrante nessa condição. E ele será novamente imigrante em várias outras situações. O caso, novamente, da Ilha dos Amores, ele muda-se para o Japão, onde vive durante alguns anos, também nessa condição de imigrante. Para além disso, a própria história familiar do Paulo Rocha também é muito marcada pela imigração. O seu pai foi imigrante também no Brasil, onde fez fortuna e voltou, que é algo que também está documentado, mais ou menos, mas é essa a base documental do seu último filme, O Se Eu Fosse Ladrão Roubava. Por isso, a imigração enquanto tema, aliás, os protagonistas do Ilha dos Amores, o Camilo Pessanha e o Venceslau de Moraes, também de certa maneira são imigrantes, estão destacados naqueles territórios administrados por Portugal por outros motivos, mas na prática são também corpos imigrados e são corpos que, estando longe de Portugal, estão sistematicamente a pensar em Portugal. Por isso eu não vejo aqui propriamente a imigração como um desejo de fugir à realidade portuguesa, é mais um desejo de fugir para se realizar pessoalmente, artisticamente, noutros contextos, mas mantendo sempre essa ligação com Portugal, essa reflexão sobre Portugal. E não deixa de ser curioso, por exemplo, um filme como O Rio do Ouro, que o Paulo Rocha realiza no final dos anos 90 e 98, salvo erro, era já um projeto que o Paulo Rocha tentou realizar logo a seguir aos Verdes Anos. Ou seja, entre os Verdes Anos e o Mudar de Vida, há um projeto não concretizado do Paulo Rocha, que era precisamente sobre imigração, a refletir também sobre esse percurso do seu pai e da imigração para o Brasil. E o próprio protagonista do Mudar de Vida, o Adelino, também, de certa forma, é um imigrante, foi alguém que esteve ausente em África, pela idade e pelo contexto, presumimos que na guerra, mas também percebemos que foi alguém que ficou mais tempo do que aquele tempo que a guerra o mobilizaria, não é? Foi alguém que ficou depois da guerra, portanto, numa condição de emigrante. Por isso eu diria que sim, que é uma questão muito central, porque é também uma questão central na própria história de Portugal. O chamado milagre português, que nós lemos na historiografia mais clássica, é precisamente esse fenómeno, como é que um país com 500 mil de habitantes, na Idade Média, conseguiu exportar pessoas para diversos territórios coloniais. E, portanto, essa ideia da imigração é muito importante. Mas também há um sentimento ligado, português, ligado a essa ideia da imigração, que é sempre o desejo de voltar, o torna viagem, como o caso do pai do Paulo Rocha. Portanto, é uma imigração que parte muito dessa necessidade de sairmos por uma questão de realização profissional, artística, pessoal, o que for, mas que pressupõe sempre essa ideia de regressar, de voltar. Por isso é também um sentimento que, para um cineasta que explora tanto a história de Portugal e a mitologia portuguesa, seria naturalmente uma temática muito central na sua obra.
Vou embora para a semana.
O quê?
Vou ter com a minha tia, que é costureira. Está em França. Eu disse que havia de ir de qualquer maneira.
Percebo. Tinhas a fama e tiraste o proveito. E dinheiro? Também arranjaste o dinheiro?
Ele aparece.
Não sabia que tinhas segredos para mim.
Não são segredos. São tristezas. Tive de mexer. Agora o senhor do meu irmão começou a dar com a língua nos dentes por nossa causa. Nunca mais tinha descanso. Não cismes. Eu sou de mau gênio. Arrependias-te de prender-se a mim. Tu ainda tens a perder, eu não. É por isso que vou por aí fora. Quase às cegas.
Sabes que não é o feito eu prometer nada. Sinto ou não, as mais das vezes com medo.
E, na verdade, o ponto de partida do podcast de hoje tem a ver também com o lançamento em DVD, tanto da Ilha dos Amores como da Ilha de Moraes. E eu gostava de te perguntar, em relação à Ilha dos Amores, primeiro um pouco sobre a história muito atribulada de produção, e depois também sobre esta vontade de rever num filme tanto o trajeto de um português imigrado, de novo, como esta ideia de sair para um território que é um território bastante desconhecido e com o qual Paulo Rocha tem claramente um grande fascínio, que é o território do Oriente.
Nem sei por onde começar, Daniel. É que são... São tantas hipóteses de resposta que não sei muito bem por onde começar, mas...
As questões de produção seriam provavelmente interessantes em termos da própria história do cinema português, okay. Se pudesse talvez começar por aí.
Sim, sim, claro que sim, claro que sim. A primeira vez que eu ouvi falar, nas minhas pesquisas, a primeira vez que surge a hipótese da Ilha dos Amores é ainda antes do 25 de Abril, no primeiro plano de produções do IPC, que foi criado em 73, e o primeiro plano de produções é publicado em 74, uns meses antes da Revolução, em fevereiro ou março, não sei precisar, a Ilha dos Amores já lá estava. Portanto, a Ilha dos Amores era um projeto que já estava a ser pensado, que é apresentado ao IPC no final de 72, de 73, desculpa, e que é um dos contemplados do plano de 74. Claro que depois, com o 25 de Abril, o plano foi reorganizado, e aquilo que eu encontrei também é alguma troca de correspondência do Paulo Rocha, ele próprio a desistir do projeto porque sentiu que naquele momento não teria as condições de produção que o filme exigiriam, não é? Ele já tinha a perfeita noção de que seria um filme épico em termos de produção, com muitos custos de produção, enfim, ele queria filmar também no Oriente, e ele acabou por abdicar desse financiamento logo ali em 74. E ao longo dos anos seguintes, ele começa então a viajar para o Japão, para fazer reparagem, para conhecer melhor a cultura e a língua japonesa, portanto para ele seria fundamental aprender a falar japonês e ter essa experiência, portanto no fundo replicando um pouco aquilo que foi o percurso das personagens e sobretudo do Venceslau de Moraes, replicar um bocadinho aquilo que foi a experiência dele, não é? De alguém que vai viver para o Japão, Macau e para o Japão. Portanto, ele não queria fazer um filme só sobre parece-me, a ideia do filme não seria só documentar isso, mas seria ele próprio, Paulo Rocha, fazer uma espécie de percurso semelhante para poder sim perceber o que é que sente um português desterrado, ainda que por motivos diferentes, num processo histórico diferente. Nós vemos no filme Ilha dos Amores precisamente esse processo histórico, desde o ultimato inglês e todo esse contexto de grande fervor nacionalista, de grande exaltação nacional, que não é exatamente a mesma coisa que acontece no 25 de Abril, mas há de facto um renovar de esperança, um grande fervor de que é possível mudar alguma coisa. E é curioso que o Paulo Rocha vive essa experiência de conhecer o Japão, ou seja, ele já tinha ido ao Japão anteriormente, mas é a partir de 74 que ele começa a ir para o Japão de forma mais recorrente e até viver lá e aprender japonês. E portanto, não deixa de ser curioso que sejam estes dois momentos marcantes na história de Portugal, o ultimato inglês, de 1890, que é um dos, também dos marcos do próprio filme, não é? do próprio percurso do Venceslau de Moraes, e este paralelismo com o 25 de Abril, quando a maior parte dos realizadores portugueses estavam a filmar a Revolução, e estiveram a filmar a Revolução durante 2 ou 3 anos, a conhecer o país profundo, são praticamente anos de pouca atividade fílmica do Paulo Rocha, porque ele está ocupado a preparar a sua grande produção. E portanto, parece-me a mim muito, muito curioso também olharmos para este paralelismo entre o percurso do Venceslau e do Paulo Rocha e de toda esta necessidade de produção. O Paulo Rocha queria viver o processo de produção do filme, não queria, por assim dizer, despachar, e isso acho que é também muito importante, e o próprio processo de construção do filme ser demorado, ser entre Portugal e o Japão, com uma equipa muito vasta, e nós vemos na ficha técnica diversos colaboradores, precisamente porque este tempo dilatado precisou de mais do que uma equipa de rodagem. E o filme, quando finalmente estreia, é uma surpresa, porque é um filme em contraciclo, é um filme de outro tempo, por assim dizer. É um filme que faz muito esse diálogo entre tempos, mas no fundo é um filme, parece-me, de outro tempo. É um filme que está ali nos interstícios entre o século XIX, o final do século XIX, o início do século XX, mas também aquilo que é a realidade da produção do próprio filme, a transição dos anos 70 para os anos 80 em Portugal e também no próprio Japão, com a industrialização e todo esse paradigma de modernidade que também se vai afirmando. Nós vemos nas paisagens japonesas também a presença desses neons das grandes empresas tecnológicas como a Mitsubishi, enfim, e outras, esses novos símbolos de modernidade. E portanto, esta ideia de um tempo intemporal também parece que é fundamental, que foi fundamental que o filme durasse, tivesse esta duração. Pronto, em termos de produção, acho que isso não pode ser desconsiderado, acho que isso é fundamental para percebermos também o tempo de gestação do próprio filme e de trabalho que o Paulo Rocha foi fazendo. Os seus principais parceiros criativos são pessoas do teatro, a Clara Joana, o Luís Miguel Sintra, o José Silva Melo, a Cristina Reis também está na direção artística, por isso há aqui também um trabalho cenográfico no filme que é feito a partir daquela ideia do teatro, e isso também demora tempo, portanto são cenários que são construídos e há todo um trabalho cênico importante que também leva o seu tempo. E isso faz parte desse processo, é um processo que se vai sendo vivido e feito também dessa colaboração, dessa troca de experiências também com aquela equipa criativa do filme, que são, enfim, aqueles mais presentes. E é curioso, o próprio Paulo Rocha interpreta, não é, uma das personagens, o Camilo Peçanha, ele também tem esse envolvimento, por exemplo, um realizador, e também acumula a produção, portanto, ele acaba por ter esta experiência múltipla de ser o realizador, de ser também argumentista, porque na adaptação da obra original, com o cruzamento da biografia do Venceslau, realizador, argumentista, produtor, com a sua Suma Filmes, e também ator. Portanto, é de facto uma experiência que requer tempo de planificação, de execução, de reflexão, e portanto eu acho que essa questão é fundamental, percebermos o tempo do filme, e por isso é que é um filme, parece-me, fora do tempo, porque ele é pensado com uma temporalidade diferente. Enquanto em Portugal as pessoas estavam apressadas a filmar a Revolução, o que estaria a acontecer naqueles anos do PREC, e até 77, 78, aliás, se formos olhar atentamente para o que é que está acontecendo no cinema português, para além do Paulo Rocha, haverá talvez o caso, seguramente o caso de Manuel Oliveira, que também estava fechado na Tobis a filmar o Benildo primeiro e depois o Amor de Perdição. Portanto, textos de outros tempos, que não daquele, mas também, por exemplo, o caso do António Macedo, que naquela altura estava a filmar O Princípio da Sabedoria. E isto é muito curioso, perceber que estes cineastas têm o seu próprio tempo, têm as suas próprias questões e que estão em permanente contraciclo e a filmar algo que requer tempo e não pode ser feito de forma apressada, a não usufruir esse processo criativo que é propositadamente longo, parece-me.
Paulo, muito obrigado pela partilha do teu conhecimento, e os DVDs estarão aí também para descobrir os filmes. O Mudar de Vida e Os Verdes Anos já estão disponíveis, e agora A Ilha dos Amores e A Ilha de Moraes. Muito obrigado e até breve.
Obrigado, Daniel.
O podcast Filmar é uma parceria entre a Cinemateca Portuguesa, Museu de Cinema e a Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, com a autoria de Daniel Rivas e Miguel Mesquita, e edição e desenho de som de José Lobo. O podcast Filmar tem o apoio do CITAR, Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, e da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, através do projeto UIDB0622-2020. O Filmar é um projeto da Cinemateca Portuguesa com o apoio do programa EEA Grants. Obrigado por nos acompanharem nesta primeira viagem. Até breve.